Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Par 4. Arre bem feito, ela te despreza e não quer saber mais de ninguém. Está com feitiço no corpo. Também tu és muito sem vergonha. Eu não te disse que tu não fosse mais para junto de Lia. Safadinha, tu tens a quem puxar. Lily abriu a boca um berreiro destemperado, acompanhada dos perus e dos canários. A negra ergueu e pôs-se a correr, carregando-a para o fundo da chácara. Teresa deu um salto, arrebatou a filha, empurrou a negra, que caiu sobre o gramado com as pernas para o ar, obscena. Teresa beijou doidamente Lily e agasalhou-a no colo, pensando em Felipe, e oferecendo-lhe a maravilha da sua desencarnação do amor maternal. Felipe recebeu no dia seguinte a segurança desta libertação nas palavras ardentes de Teresa. Estou pronta, Felipe. Nada mais me prende. Quero viver contigo, sozinha contigo, que és toda a minha única vida. Meu amor, eu te faço sofrer muito. Mas agora será a beleza, a magia eterna, o nosso paraíso. E explicou-lhe toda a sua angústia de o ter perseguido pelas outras mulheres, o desespero de o ver sempre longe de Lia, ou a libertação imediata ou a morte. Felipe desmaiou nos braços a pobre adorada e a pembeijou no entusiasmo da paixão vitoriosa. Minha divina, tu és única, e se fosse possível, a minha adoração algo alimentaria. Respondeu com firmeza. Compreendo, mesa. Esperemos que o tempo fortifique a tua sublime resolução. Para que esperar, meu amor? Perguntava ansiosa Teresa. Minha Teresa da minha eterna paixão. Um dia tudo se consumará. Tu virás a mim serena, soberana, sem ódios, sem desesperos. Eu te sentirei desmaterializada, espiritualizada na paixão. Então, nesse instante incomparável, sublime, entraremos em nosso paraíso, sem o menor vestígio de tristeza, de arrependimento. Esp 234 A viagem maravilhosa remos. Neste momento tu ainda não estás livre. Tu ages pelo ciúme, pelo ódio, pelo sofrimento de me veres longe de ti. Ah, meu bem idolatrado, o meu intuito é te tomar já, para sempre, e desaparecer contigo longe de todas estas misérias. Mas eu receio por ti, pela perpetua alegria do nosso amor. Se no nosso paraíso fores um instante, um fugaz instante, atormentada pela saudade, e que saudadei a saudade da tua filha. Imaginar esta atura para o meu amor, que vive no absoluto guia infinterno, imaculado, livre. Que martírio! Teresa repeliu vivamente toda esta desconfiança de Felipe e reafirmou, enérgica, a sua resolução e a liberdade com que a tomara. Felipe ficou maravilhado. Sentiu que tudo esse prickner para a maior gloria do amor. Dona Caludomia, quando pela madrugada, foi despertada por um grito estridente de Juju. Correu ao quarto do filho, que era junto ao seu. Juju debatia-se na cama e não sossegava com a cabeça, que apertava com as mãos. Dona Calu verificou que a febre aumentara. Aterrada, chamou o marido e abriu a janela. Os dois, atarantados, positaram-se diante da cama, ambos em longas camisolas brancas, que a luz ainda verde da madrugada tornava mais lívidas. As mãos de Juju, quando largavam a cabeça em fogo, crispavam-se e os braços retorciam-se, enquanto nos olhos secos, vidrados, as pupilas se dilatavam e não se contraíam. De vez em quando o grito fino, doloroso, saía da garganta estrangulada. Este apito macabro apavorava Dona Calu e Vieira. Permaneciam estarrecidos, incapazes de agir. Dona Calu murava a invocação aos santos da sua devoção, estropiada sem nexo. No cérebro de Vieira emaranhavam-se noções confusas de espiritismo, de que a possessão de Ju era um testemunho material. E a criança sofria horrivelmente, batendo-se, contorcendo-se ou prostrada, irta, devorada pela febre. Um dos gritos à viagem maravilhosa 235 chegou aos ouvidos finos de Ritinha e acordou-a. Os seus sentidos agudos a orientaram para o quarto dos tios. Quando Dona Calua sentiu Juju a seu lado, agarrou-se a ela chorando. Ritinha segurou em Juju experimentando acalmar mal com palavras da sua meiga piedade. O menino não atendia e continuava angustiado, sem sossego. Ritinha propôs que chamassem o médico. Mas era muito cedo e aqueles tímidos receavam acordá-lo. Ela correu a chamar Manuel e voltou para junto de Juju. A presença de Ritinha tirou Dona Calu e Aristides da aparte. Quando Manuel apareceu, Aristides já estava meio vestido e Dona Calu se cobrira com um roupão. Manuel viu a gravidade da agonia de Juju e compreendeu que o mal estava na cabeça. Não havia gelo em casa, Manuel e Ritinha começaram a aplicar compressas com a água mais fria, que puderam obter das torneiras. Manuel telefonou ao médico. A casa alvoroçou-se. Os criados vinham espiar no quarto do menino. Muito devagar, Andresa, embrulhada num chalé escuro, sentou-se no chão, aos pés da cama e rezou, esquecida de todos. Aracy tremia a covardar-da. Não ousava fazer nada pelo doente, e mal podia permanecer no quarto. Era Ritinha, e que fazia tudo para aliviar Juju. O som entrava invasor pelo quarto, Juju piorava vomitando muito, e o médico sem vir. Manuel telefonou novamente. Prometeram que o doutor viria sem demora. O grito mengitico amiudava-se. Pavor? Lutavam contra os espasmos, contra os vômitos, contra a febre, mas sem ciência, sem critério, desesperados com o abandono do médico. Afinal, este chegou. Manuel o recebeu rispidamente. O médico, com um infalível sorriso profissional, mentiu algumas vezes desculpa seu relaxamento. Manuel foi levando para junto de Juju. O médico sentou-se na cama e pegou no pulso do doente, puxando-lhe o braço reteso. A febre era enorme e o pulso arritmêntico, rápido, low, miudinho. Examinou as pupilas. Veio um vomito que Ritinha limpou. Josempre se debatendo. 236, a viagem maravilhosa, ora procurando agarrar com a mão uma mosca imaginaria, ora segurando a cabeça, os ossos arregalados, às vezes estraves. O indico não escondeu o seu desapontamento. Começou a dar ordens precisas, secas. Gelo, Ritinha foi buscar correndo. Escuro, silêncio. O quarto ficou na sombra. O médico saiu seguido de Vieira e Manuel. Na sala de jantar fitou os dois homens, que o olhavam inquietos. Declarou-se a meningite, muito grave. A intoxicação bacilar fez explosão. Quando tomei conta do seu tratamento já era muito tarde. O pequeno teve um choque forte, houve uma depressão profunda. A intoxicação sobreveio, apoderou-se do organismo. Depois é um menino nervoso, inteligente. O cérebro é que paga. Bacilos miseráveis. Mas o Dor, há ainda recursos, não? Insistiu Manuel, cortando a dissertação inoportuna. Está claro. Vou tentar, além do capacete de gelo, umas bichas. Corra a farmácia ou me ortele, fone meu nome para que tragam já. Eu mesmo aplico, olhe. Dê-me o telefone e eu receito daqui mesmo, porque é urgente um purgativo. Calolano, velho Calomeno, intoxicação e infecção. O médico é descambando para o discurso científico. Manuel o foi empurrando para o telefone. Vieira, no plano astral, o seguia apatetado. Os gritos de Juju vibravam estridentes, na calmaria moribunda. O médico tinha a dedicação dos jovens clínicos. Era amigo de Felipe, da mesma geração. Cheio do ardor da investigação, praticara em laboratórios, fora interno de pediatria e, por sua vez, muito intoxicado de pedanlismo doutrinário. Aplicou ele mesmo todos os recursos que prescrevera as bichas, o purgativo, o ininterrupto capacete de gelo. Ritinha desvelava-se ágil, firme, atenta. As qualidades primitivas da matuta maranhense raiavam na desolação geral. Dona Calu choramingava, inútil, abraçando-se a cada momento com Vieira e com a filha. A viagem maravilhosa 237, Andresa permanecia silente, sentada no chão, batendo com a cabeça preta o compasso das rezas mudas. Manuel esforçava-se por manter-se forte. Comandava tudo e mobilizou Aracy para se ocupar da casa. A mãe estava aniquilada. Ao meio-dia, presidiu o almoço, pondo ao seu lado o médico, que procurava distrair a diretriz familiar num falatório seguido somente por Aracy. Ela achava graça nas tolices ditas com afetação para o Els alegrar e disparou a rir, quando o doutor discutiu com Vieira, que espertou para sustentar os três princípios e capitães da sua vida, o espiritismo, o vegetarianismo e a temperança. Depois do almoço, que Manuel abreviou, farto da taga relice do médico, voltaram ao quarto escuro do doente. Nenhuma melhora. A febre persistia muito alta, o pulso começava a cair na lentidão alarmante, a meningite prosseguia na sua devastação. O médico recomendou a Ritinha vários cuidados e retirou-se para socorrer outros cientes. A tarde foi passando dolorosamente na funda apreensão da catástrofe. A ausência do médico augmentava o pavor. Ara-se para proteger naquela angústia, pôs-se a dar alarma à vizinhança. Mandou prevenir Dona Genoca e Teresa. Acompanhada da filha, Dona Genoca, pressurosa de novidade, veio correndo, muito pintada e sem chapéu. O seu reumatismo desaparecera por encanto. Logo que viu Ara-se, atirou-se-lhe nos braços, exclamando, convulsa de choro. Ah, minha filha, que desgraça. Pobre Juju, sejam fortes. eu sei o que é isto. Tenho assistido a muita morte. Coitada de sua mãe. Onde está ela? Sem cerimonia foi se meter andando pelo quarto do menino e rompendo a escuridão descobriu Dona Calou, acabrunhada em uma bojuda cadeira. Agarrou-se a ela chorando, soluçando. Assim estimulados, choraram todos copiosamente no silêncio e foi Dona Genoca que primeiro suspendeu o pranto para espiar Jujuju. Vendo-a se debater, ela sacudia 238 a viagem maravilhosa à cabeça com desespero e engoliu os soluços. Quando veio um grito dilacerante do doentinho, ela deu um pulo para trás de medo e caiu no colo de Dona Calu. Mais tarde chegou Teresa. Os seus olhos estavam secos e assombrados. A sua marcha era elástica. As mãos quentes apertaram as mãos de Manuel. Por ele teve a explicação do desesperado desfecho da moléstia do seu menino. Manuel levou ao quarto do agonizante. Teresa ajoelhou-se junto à cabeça de Juju e o beijou na face em um longo beijo, em que lhe dera o fluido da sua infinita ternura. Com as mãos ardentes agasalhou-lhe a cabezinha gelada e lhe disse muito baixinho palavras da doçura transcendente do seu amor. Juju olhou lá do fundo das trevas, o seu semblante serenou estático, angélico, e Teresa imaginou que ele lhe sorrira. Sucedeu a agonia que interrompeu o maravilhoso. Teresa entrou a ajudar Ritinha nos desvelos pelo doente. Estava anoitecendo quando o médico voltou. Veio com Felipe. O médico entrou no quarto e Teresa viu Felipe em pé na porta ao lado de Manuel. Levantou-se e dirigiu-se de mansinho para junto dele e foram para a sala de jantar. Araci recebia os curiosos. Era gente da vizinhança também Pessulon que ela convocara. Mulheres de várias idades e diversos volumes. A conversa desprendia-se da catástrofe e espraiava-se vulgarmente para se interromper, ao chegar uma pessoa nova, que obrigava a volta às lamentações. Teresa e Felipe isolaram-se em uma janela sobre a baía, que toda colorida entrava faustosamente na noite. As mãos pendentes para fora apertavam-se. Felipe sentia choque doloroso de Teresa vendo morrer uma criança. Até a revelação do amor, ela fora unicamente mãe. O instinto profundo estava sempre alerta no interesse pela infância e o seu carinho extremado por Juju era uma modalidade do amor maternal. A morte de Ju viria renovar, exaltar em Teresa or pela filha. Este enigma torturava Felipe. A viagem maravilhosa 239